porque fala de toda sorte de bênçãos espirituais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Antes da fundação do mundo, você foi escolhido. Cada um de nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos chamou para sermos santos. Deus não chamou você para você ser próspero, para você ganhar muitos bens, para você ser um homem feliz, se bem que isso é uma consequência natural daqueles que servem ao Senhor. Mas Deus essencialmente te chamou para você ser santo e irrepreensível. E em amor nos predestinou para Ele, por meio da adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Fomos predestinados para Deus, através de algo chamado adoção. Fomos adotados. Deus tinha lá seu unigênito filho, único ser, único filho, o primogênito de todos. E Deus resolveu adotar outros filhos. E todos nós, então, fomos adotados. E quando você adota uma criança legalmente, essa criança passa a ter todos os direitos legítimos dos demais filhos que já existem nessa família. Isso quer dizer que nós passamos a ter todos os direitos em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Cristo foi e é, eu passei a ser por direito legal. Cristo morreu, eu morri para o mundo. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com Ele. Cristo está assentado nas regiões celestes, em Cristo, está assentado nas regiões celestes, e nós também estamos assentados juntamente com Ele. Toda a bênção recorrente à pessoa de Cristo Jesus, nós passamos a receber por causa dessa adoção, de acordo com a vontade de Deus, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Deus resolveu nos dar essas coisas gratuitamente. Nos deu de graça. Não fizemos nada. Nada também poderíamos fazer para receber todas essas dádivas. No qual temos a redenção. Redenção é pôr alguém em liberdade pagando um preço. Então houve alguém que nos pôs em liberdade, que pagou o preço de um resgate para que nós pudéssemos ser libertos. Então nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A graça de Deus é algo rico. Existe uma riqueza na graça de Deus, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. A palavra fala que Deus derramou. Nota como Paulo está aqui tentando expressar toda essa sorte de bênçãos espirituais. E é impressionante como Paulo usa desses superlativos, dessas coisas absolutas, dessas coisas grandes, dessas coisas tremendas. A força de expressão que é usada no livro de Efésios me impressiona, porque fala que ele derramou abundantemente. Poderia falar que Deus nos deu uma graça. Não, mas parece que Paulo está querendo nos mostrar a intensidade, o tamanho dessa graça. Deus derramou. A palavra derramou já dá a ideia de algo que transbordou. Encheu tanto que transbordou, quer dizer, derramou. E essa graça foi derramada. Já estaria de bom tamanho, derramou. Mas não, derramou abundantemente. Isso demonstra o exagero de Deus em derramar da graça dele sobre nós. E é isso que Paulo está tentando expressar aqui em Efésios. A grandeza da graça que temos em Cristo Jesus. A grandeza desse Senhor que está sobre nós. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele fomos feitos herança. Quer dizer, você se tornou herança de Deus. O que é uma herança? Herança é um bem que um dia você irá receber. Morre um parente e deixa a herança para os descendentes. E um dia esses descendentes irão receber a herança. Irão receber os bens que eram daquela pessoa que faleceu. Se o Senhor está falando que nós nos tornamos herança dele, quer dizer, você é herança do Pai. O Pai tem expectativas de que um dia ele vai receber esse bem precioso que é a sua vida. Essa é a herança do Pai. Nele, em Cristo Jesus, nós nos tornamos herança de Deus. É o que Paulo está falando. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós nos tornamos herança e Deus então resolveu selar a herança dele. O selo é uma garantia. Uma carta sem selo, ela não chega ao remetente, ela é devolvida. O selo é o que garante que a carta chegará no endereço correto, no remetente. Sem selo, a carta não pode chegar. E Deus está nos falando aqui que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E diz aqui no versículo 14 que é o penhor da nossa herança. Então, cada um de nós fomos selados, né? Cada um recebemos o selo. O selo é a garantia. O qual é o penhor? Penhor também é garantia. Garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Então, notem bem, notem que aqui o Senhor está nos falando que nós somos a herança do Pai que ele irá receber um dia. Mas fala aqui também que nós receberemos uma herança. Porque diz que o Espírito Santo da promessa é o penhor, não da herança de Deus agora, no versículo 14, mas da nossa herança. O versículo 11 fala que nós somos a herança de Deus. Mas o versículo 14 está falando da herança que nós receberemos. E o Espírito Santo, então, é a garantia de Deus, de que nós não pularemos fora desse negócio. O Espírito Santo se tornou a garantia, o selo de Deus, que nós iremos para ele. Mas o Espírito Santo se tornou também a nossa garantia, de que Deus não vai pular fora desse negócio. O Espírito Santo é o selo que está falando nos nossos corações todos os dias. Você é dele, você é dele, você é dele. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo está todos os dias, todos os momentos, todas as horas, testificando no nosso espírito que nós somos de Deus, que nós vamos para o céu, que nós vamos receber essa herança. E, amados, e quando começamos a enxergar essas coisas, começamos a ver a grandeza do que Paulo está tentando nos descrever. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Deus quer nos dar espírito de sabedoria, de plena revelação dele, de Cristo Jesus. Deus quer que você saiba quem você é em Cristo, o tamanho da salvação que você tem. Deus quer abrir seus olhos para você enxergar esse selo, que há um selo, há uma garantia. O Espírito Santo é a tua garantia de que você vai herdar a vida eterna. Iluminados os olhos do vosso coração. Há um clamor no coração de Paulo. Paulo está aqui orando. Senhor, ilumina os olhos dos corações deles para saberem qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nota, amados, como é coisa grande, riqueza da glória da sua herança nos santos. Há uma riqueza nisso, há uma riqueza nessa herança, riqueza de glória, riqueza de graça. E Paulo está orando para que os olhos do nosso coração sejam iluminados para nós enxergarmos, contemplarmos todas essas coisas. E qual a suprema grandeza do seu poder? Que os olhos do nosso coração sejam iluminados para enxergarmos a suprema grandeza do seu poder. Paulo poderia ter usado aqui que os olhos do nosso coração sejam iluminados para enxergarmos o poder. A palavra poder, por trás dela, já tem toda uma força, toda uma conotação. Mas Deus não se contenta com isso. Deus quer expressar a realidade daquilo que Ele é para nós. Poderia falar a grandeza do seu poder, grandeza de poder, mas não, suprema grandeza de poder. Amados, o nosso Deus é muito grande, e esse Deus está dentro de nós, e Deus quer que a gente enxergue, que a gente pare para contemplar essas coisas, que a gente pare para ver o quão grande é o Deus que habita em nós. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O Pai ressuscitou a Cristo, rompeu os grilhões da morte. Não era possível fosse ele retido por ela. Enquanto que na morte Deus sugou para si os pecados de toda a humanidade, sugou para si os pecados cumulativos das gerações passadas, a geração presente, aquela geração que gritou, crucifica-o, 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 as gerações futuras no qual nós estamos incluídos. A morte de Jesus sugou os pecados de toda a humanidade. Mas em compensação, a ressurreição foi uma explosão de vida. Vida, explosão de poder, poder espalhado nos corações daqueles que o amam. A grandeza do seu poder está em nós. Esse é o poder que habita em nós. O poder para nos fazer santos. O poder para buscarmos a Ele. O poder para não pecarmos. O poder para passarmos pelas tribulações. Esse é o tamanho do poder que está sobre nós. Eu vejo aqui em Efésios, lendo Efésios, me veio uma figura E eu queria compartilhar com vocês, é uma figura simples, mas antes vamos ler 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12, 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Eu penso, amados, que Paulo pôde deslumbrar um pouquinho dessa grandeza. E por isso Paulo em Efésios está usando palavras superlativas, absolutas, coisa grande. E eu penso que por mais que Paulo tente expressar a grandeza das revelações, não nos é suficiente para entendermos elas. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu penso que uma figura interessante para nós seria nós pensarmos aí numa formiguinha dentro dos limites do nosso terreno, dentro dos limites de um terreno de, sei lá, 12 por 30. E aí você chega para essa formiguinha e você faz um convite para ela e fala: formiguinha, vem cá, eu quero te mostrar outras coisas além dessas que você conhece. Vamos conhecer o nosso bairro. E a formiguinha: bairro? O que é bairro? Ah, vem cá, você vai entender o que é bairro. E você dá uma volta com a formiguinha e mostra para ela o tamanho do bairro. E depois você fala: formiguinha, eu vou te mostrar agora o que a cidade. Cidade? O que é cidade? Vem cá, eu vou te mostrar o que é cidade. E você mostra para a formiguinha o tamanho da cidade. Quando ela vê o tamanho da cidade, ela começa a ficar impressionada. Porque o que ela conhecia era os limites do terreno 12 por 30. E depois você fala para a formiguinha: formiguinha, vem cá, eu quero te mostrar o país. E aí você escolhe o Brasil para mostrar para a formiguinha. E aí parece que o Brasil já começa a passar dos limites de compreensão da formiguinha. Mas aí você fala para ela: vem cá, eu vou te mostrar o mundo. E depois você fala: vou te mostrar o universo. E depois você fala: vou te mostrar a grandeza do universo, as galáxias, o que é um ano-luz. Eu penso que essa formiguinha já vai começar a ficar complicada. Já vai começar a dar um... Porque é tudo muito grande. Muito, muito grande. A mente limitada dela não consegue expressar, não consegue, não cabe dentro da mente limitada da formiguinha o tamanho dessa grandeza. E aí depois você fala para essa formiguinha assim: formiguinha, agora eu quero te dar uma missão. Vai lá e fala para o pessoal lá, daquele terreno onde você vive. Fala com ele, com aquele povo lá, um pouco das grandezas que você viu. E aí a formiguinha chega então e começa a falar: gente, vocês não sabem o que eu vi. Gente, além disso daqui tem uma coisa chamada bairro. É grande demais, olha, num bairro cabe não sei quantos terrenos do tamanho desse. E depois, gente, tem uma coisa chamada cidade. É grande, mas como é grande? É grande, é muito grande. E depois tem uma coisa chamada país. E essa formiguinha vai começar a ficar tentando usar palavras, e mesmo assim não vai conseguir mostrar para aquelas outras formiguinhas o tamanho daquilo que ela viu. Eu penso que aconteceu isso com Paulo. Paulo pôde contemplar a grandeza, um pouco mais da grandeza, da dimensão em que nós temos. E ele ouviu palavras inefáveis, oh, tem coisa que nem é lícito eu falar. Eu penso que Deus, ele não vai adiantar, eles não vão entender. Mas Paulo quer, e Deus quer, que os olhos do nosso coração sejam iluminados para contemplarmos a grandeza dessas coisas, a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua graça. Por isso que no livro de Efésios, Paulo está usando as palavras grande, tudo muito grande, abundante graça, riqueza de poder, porque assim é o nosso Deus. E a novidade, amados, que não é novidade, é que esse Deus habita em nós, que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Esse é o tamanho do nosso Deus, que vive dentro de todos nós, desde o mais novinho na fé até o mais antigo. Aquele novinho, quando se converte, já está cheio desse poder. Só precisa ser comunicado, só precisa ser falado isso para ele, o tamanho do poder que habita dentro dele. Continuando a leitura, Paulo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então Deus, em sua sabedoria, pensou, penso eu, esse homem, ele viu coisa demais. Esse homem viu coisa demais. Eu tenho que tomar cuidado com Paulo, senão ele pode se exaltar. E Deus permitiu, então, um espinho na carne de Paulo. Eu queria que vocês que estivessem com a caneta, encostassem a caneta sem machucar no irmão que está do seu lado. E segura por alguns segundos essa caneta. Dá uma seguradinha. Aí, carinhosamente, você dá mais uma apertadinha. Sem machucar. Ai, eu tô imaginando a dorzinha aqui em mim, amados. Ai, como deve ser terrível. Um espinho na carne, um negócio lá. Não sai nunca, está sempre lá. Incomodando. Um negócio chato. Para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor: Senhor, tira esse negócio de mim. Senhor, tira. E então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom, aí Paulo muda de ideia: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Paulo começa então a gostar: Senhor, se a sua graça me basta, então beleza, me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer agora nas injúrias, sinto prazer agora nas necessidades, sinto prazer agora nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Deus só derrama poder sobre quem sabe que é fraco. Não tem como Deus derramar o seu poder sobre os fortes, os presunçosos, os que acham que são alguma coisa. Não, Deus derrama poder sobre os fracos, os que sabem que são fracos. E aí Paulo fala que ele passa a sentir prazer nas fraquezas, nas tribulações, nas injúrias, nas necessidades. Podemos falar para o Senhor: Senhor, nós somos fracos, Senhor. Senhor, nós somos fracos. Derrama sobre nós o teu poder. E Deus quer derramar do poder dele sobre os fracos, amados. Amém? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Fala assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo está falando: irmãos, reparai. É assim, ó: irmãos, presta atenção nisso aqui que eu quero falar com vocês. Vocês já perceberam, irmãos, que não foram chamados muitos sábios? Vocês já olharam assim para o povo de Deus, de forma geral? E já observou que não tem gente muito sábia, segundo este século? Não tem muitos poderosos? Não tem muitos de nobre nascimento? Quantos governadores você sabe que são discípulos de Jesus? Quantos deputados? Quantos filhos de reis? Quantos reis são discípulos do Senhor? Quantos presidentes ou alguém da família de um presidente, alguém que tenha um nobre nascimento? É verdade. Paulo está nos chamando a atenção para isso. Repara só nisso. Repara. Pelo contrário, diz Paulo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas, os fraquinhos do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu os fracos. Eu fico olhando para a minha vida e fico vendo, é mesmo, Senhor. Ninguém dava valor para mim. Um Juninho lá no Rio de Janeiro. Um João Ninguenzinho. Tem outros aqui no nosso meio, tão arrebentado. Tão arrebentado. Outros que a sociedade dava as costas e menosprezava e desprezava. E a sociedade falava para você: você não é ninguém. Você é lixo. Mas Deus escolheu esses. São esses derrubadinhos que Deus resolveu escolher. São esses que Deus resolveu chamar. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Você se tornou da parte de Deus sabedoria. Antes você era um lascado, não sabia nada, todo atrapalhado com sua vida. Agora você é um homem e uma mulher sábios diante de Deus, que pode aconselhar muitas outras vidas por causa do Senhor, por causa do poder de Deus sobre ti. Se tornou justiça de Deus. Deus olha para você e se agrada em ver a justiça dele sobre ti. Antes você era um trapaceiro, um enrolador, mentiroso, ninguém acreditava em você. Não tinha como confiar na sua vida. Mas agora Deus olha para você e você se tornou um homem justo diante dos olhos do Pai. Deus se agrada em ver a justiça dele na sua vida por causa do sangue. O sangue satisfez a justiça do Pai. E é assim que Deus te vê. É desta forma que Deus te vê. E você precisa saber a forma como Deus te vê. E você se tornou da parte de Deus santificação. Você se tornou um homem santo. Uma mulher pura. E redenção. Se tornou um homem liberto, uma mulher liberta do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre ti. Você foi liberto desse poder que te escravizava. E agora sobre ti existe o poder da ressurreição. Estávamos ontem na igreja na casa compartilhando isso. E o Serjão lembrou desse negócio. Serjão está aí, não? Serjão lembrou de quem ele era para a sociedade. Lembrou como a sociedade o via. Os mais antigos aqui devem saber do que a gente está falando. Valmor, Marzão, quais são os mais antigos? Dimar, outro dia desse, estava falando sobre a vida dele. Como a sociedade via Edmar? Como a sociedade via Valmor? Como via Serjão? Como via cada um de nós? Não tínhamos valor nenhum. Agora, para o Senhor, nós nos tornamos herança. É um bem precioso que Ele espera um dia resgatar, que Ele espera com expectativa adquirir definitivamente esse bem para passar toda a eternidade com Ele. E Ele tem expectativas nesse dia. Amados, temos que nos alegrar, nos regozijar nessas coisas. Eu penso que ainda somos pobres em nos regozijar nessas coisas. O Senhor, no Velho Testamento, determinou que o povo de Israel tivesse várias festas. E as festas eram para que o povo comemorasse muitas coisas no Senhor. Tinha uma festa chamada Páscoa. Páscoa, no original, é Pessach, que quer dizer passagem poupadora. Deus transportou os filhos dele, que estavam escravos no Egito, e os libertou. A Páscoa é a comemoração, e Deus determinou por estatuto perpétuo que os pais devessem ensinar e catequizar os filhos acerca da Páscoa e comemorar a Páscoa. E em todo o Velho Testamento você vê a Páscoa sendo comemorada pelos judeus. Eles festejavam a libertação deles. Tinha uma semana do ano só para festejar, fazer festa, porque fomos libertos da tirania de Faraó. Fomos libertos do Egito e agora nós somos um povo livre. 400 anos de escravidão. Agora somos livres. E Deus queria que o povo comemorasse com festas. A ceia, amados, é a nossa Páscoa. A ceia do Senhor. Nossa Páscoa. Fazei isto em memória de mim, diz Jesus. Comemorai a Páscoa por estatuto perpétuo, diz o Velho Testamento. Nada mais é do que nós comemorarmos nossa libertação. Quando estamos aqui, por isso que eu falo para vocês, encontrão, é dia de festa. Sabe o que, que tem numa festa? Música, alegria, louvor, danças. Deus quer que o seu povo seja um povo alegre. Imagina você passa pela sala, vê o seu filhinho tristinho. E no outro dia seu filhinho está tristinho. Tristinho, tristinho. Qual é o pai que se alegra em ver um filho triste? Você ia chegar para o seu filho: filho, o que está acontecendo? Por que você está assim? Filho, você tem uma casa. Filho, você tem o papai e a mamãe? Pois Deus está nos dizendo isso hoje. Olha o tamanho da salvação que nós temos. O tamanho da eternidade, o tamanho da herança. A Bíblia diz que a igreja de Deus é a menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos é aquela bolinha assim, ó. O pessoal que já fez cirurgia nos olhos fala que eles põem uma anestesia no olho quando vão operar, porque senão quando a agulha for chegando perto, né, e você está olhando, involuntariamente o seu olho vai piscar. O seu olho pisca não sei quantas vezes por minuto, está piscando o tempo todo. Enquanto ele está piscando, ele está protegendo a menina dos seus olhos. Se vier um ventinho, você já pisca e você protege a menina dos olhos. Porque a menina dos olhos é algo muito sensível. Com o piscar dos olhos, você está sempre lubrificando, está sempre limpando, está sempre limpando, está sempre limpando. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Aquilo que Deus guarda com mais cuidado, com mais carinho. E quando eu falo igreja, amados, coloca seu nome nisso. Você é a menina dos olhos de Deus. Você faz parte do objeto de cuidado do Pai. O Pai quer sempre te purificar, quer sempre te limpar, quer sempre te proteger. Deus quer que venhamos festejar nele. A ceia deve ser momento de festa. Festejarmos com alegria. Comemorarmos a nossa vitória. Comemorarmos a nossa libertação, porque estávamos escravos no mundo e no pecado. E Jesus nos libertou. Fomos transportados, saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Amém? Senhor, que os olhos do nosso coração sejam iluminados para enxergarmos quão grande salvação nós temos, Senhor. Senhor, nós queremos te bendizer. Queremos rejeitar toda a tristeza, toda a apatia dos nossos corações. E queremos te bendizer, Senhor, porque quão grande salvação o Senhor nos deu. Aleluia, glórias ao teu nome.